O tema de hoje é muito pertinente, né, com a nossa vida. Quando a razão diz não e o coração diz sim. Então, como que se resolve isso? É um estudo dos tópicos, né, apresentados dentro da metodologia da filosofia clínica, que eu vou deixar para que o Lúcio apresente. Muito
Muito obrigado,
obrigado.
professor. Muito obrigado. Bem, então, os colegas aqui de Curitiba, uma boa noite a vocês todos. Uma noite de chuva que caiu hoje em Curitiba, não? E também boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa, que vai. São ao todo 16 alunos, mas muitos não conseguiram se conectar, né, eles fazem o curso de terapia por imagem. É um grupo grande, então eles vão acompanhar a nossa aula de hoje. A aula seria deles, né? Mas vamos unir os grupos então. A obra que eu vou trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Um dia depois de amanhã. Ou um dia depois do outro. Bom, essa é a obra que nós veremos hoje. É uma obra escrita pelo Roger Rosenblatt. E essa obra, assim que saiu, ela já caiu no gosto da crítica especializada e também no virou uma matéria de estudo em várias faculdades sobre perda. Esse é o nosso tema de fundo. É sobre o crivo da perda que nós vamos ver os choques que podem surgir entre razão e emoção, não é? Quer dizer, há muitas maneiras de se trabalhar esse assunto. Vamos trabalhar por isso. Bem, o Rosenblatt, ele é jornalista, ele é escritor, ele é professor universitário, ele participa de vários jornais importantes nos Estados Unidos. E aqui, nesta obra, ele vai tratar de um assunto sobre o qual ele jamais imaginou que trataria na vida dele. Nas páginas de apresentação, nós já ficamos sabendo do que nos espera logo adiante. Tinha uma filha, uma moça que era médica, casada com um cirurgião de mãos, e com três filhos, uma filha que ele amava, ele tinha mais dois filhos, e essa moça tinha um problema cardíaco assintomático, raro. E ela morre, deixando as três crianças, os três netos. O que ele faz? Ele e a esposa se mudam imediatamente para a casa do Harris, que não deixa de ser filho dele, né? Que os acolhe. E as crianças perguntam quando eles chegam lá: vocês vão ficar até quando aqui? E eles: para sempre. E eles ajudam o Harris a lidar não apenas com a morte súbita da esposa, como a lidar com as crianças. Agora, a maneira como ele tratou isso, mostrando os vários elementos de embate entre racionalidade e afetividade, isso é um dos aspectos que mostra a profundidade da obra e que traz o interesse também para a filosofia clínica. Haveria aqui outros temas a considerar, mas vamos considerar sobre esse crivo, tá bom? Primeiro, olhem o livro dele não é um livro que segue uma linearidade cronológica. Isso, quando a gente vê em filosofia clínica, traz alguns elementos já a priori. Não é? Provavelmente, por exemplo, a dor da perda, a dificuldade de lidar com o tema, são coisas que podem ter embaralhado a historicidade, ainda que ele utilize de uma forte racionalidade. Lá na página 32, ele diz que depois que a filha faleceu e tudo, ele encontra um dia um cardiologista, e o cardiologista diz para ele assim, ó: um cardiologista com quem falei logo no início disse na minha cara que, por mais improvável que seja alguém nascer com a estrutura cardíaca de M, a filha dele, a anomalia quase nunca é letal. definitivamente descobrir que a morte de M foi uma em 1 milhão ou em 1 bilhão só faz aumentar minha raiva. Por outro lado, Dini, esposa dele, recusou-se a velar o corpo com o caixão aberto. O diretor da casa funerária perguntou se queríamos o caixão aberto. E como não tínhamos familiaridade alguma com essas escolhas, Harris, que é o marido dela, vocês ficaram conhecendo aqui na obra, e eu dissemos que sim, para o velório, mas não para o funeral. Jeanne não. Ela não quis guardar aquela como a última imagem de sua filha. Talvez tivesse razão. A figura no caixão, com corte de cabelo de Amy, usando vestido marrom novo, seu predileto, e um manto em tons de amarelo e vermelho, parecia menos a nossa filha do que uma sombra dela. Um a um, nos aproximamos para dizer adeus. Por hábito, toquei seus cabelos. Harris comprou para Sammy, uma das crianças, um saco de pancadas. Pende do teto da sala de brinquedos, amarrado a correntes. Quando Sammy não está usando o saco, eu uso. Agora vamos ver a obra, tá bom? Vamos ver desde o início, o que se passou, o que aconteceu. Vamos acompanhar, vamos fazer estudos filosóficos clínicos em torno desse tema. Lembrem, lá embaixo está o elemento da perda. As conversações em torno dessa perda não irão em direção a muitos tópicos, mas a dois apenas. Quando a racionalidade diz uma coisa, o tópico 10, razão, e o tópico emoções diz, não tenho nada com isso, não quero, penso diferente, sinto diferente. No caso desta obra, vocês verão que a racionalidade deste homem tenta fazer o quê? Prosseguir a vida, tenta que as coisas continuem bem, que as coisas se façam por esse caminho, deixar bem as crianças. Ele tenta vencer isto, e vocês vão ver as várias dificuldades, mas o coração dele, as emoções dele, dizem não é por aí. Não sei se vai dar para ser por aí. E essa conversação é difícil, no caso dele. Ok? Nós vamos ver isso então, tá bom? Vamos lá. Ele começa a obra contando, essa obra, ao final da aula, será sorteada entre um de vocês aqui em Curitiba, tá bom? Eu sempre costumo fazer isso nas minhas aulas, quando nós trabalhamos vídeos, filmes. Ele começa contando sobre a morte da filha dele. Ele podia começar de qualquer lugar. Lembre, em filosofia clínica, a maneira por onde uma pessoa vai acessar o discurso existencial dela pode trazer dados significativos. Você pode começar uma história por qualquer lugar. Ele podia começar contando a infância da Amy, ele começa contando da morte dela. Ok? Vamos lá, então. Amy morreu 6 meses atrás, no dia 8, esse livro todo ele é baseado em fatos reais, ok? Tudo isso aconteceu realmente com ele. Tudo bem? Alguma coisa, Ângela, o que foi? A lista de presença. Mas podem passar uma folha, não tem problema. M morreu 6 meses atrás, no dia 8 de dezembro de 2007, às 2h30 da tarde. Hoje é 9 de junho de 2008. No dia de sua morte, Jeanne e eu, Jeanne é a esposa dele, viemos de carro da nossa casa em Long Island para Bethesda, Maryland, onde M e o marido Harris moravam. Incentivados por ele, estamos aqui desde então. M. Rosenblatt, 38 anos, pediatra, esposa do cirurgião de mãos, Harrison, e mãe de 3 filhos, desmaiou na esteira da sala de brinquedos no primeiro andar de casa. Foram Jesse e Sammy que encontraram os filhos. Disse Cole, que é o nosso filho mais velho, por telefone. Cole mora com a mulher, Wendy, e os 2 filhos. Jesse correu em busca do pai no andar de cima. A mamãe não está falando, disse ela. Em segundos, Harris estava ao lado de Amy. Tentou ressuscitação cardiopulmonar, mas o coração dela já tinha parado e não foi possível reanimá-la. Foi declarada morte súbita devido a uma artéria coronariana direita anômala, o que quer dizer que suas duas artérias coronárias alimentavam o mesmo lado do coração. Normalmente as artérias se localizam em ambos os lados do coração, de modo que, caso uma falhe, a outra possa fazer o trabalho. No coração de M, elas estavam lado a lado, talvez espremidas entre a aorta e a artéria pulmonar, que pôde se expandir durante exercícios físicos. O fluxo de sangue foi cortado. A doença de M, que afeta menos de 0,002% da população, era assintomática. Ela poderia ter morrido em qualquer momento de sua vida. Bem, então ele começa nos colocando isso. Em filosofia clínica, é muito importante que vocês tenham prudência, calma. Por mais contundente que um fato inicial possa se revelar, possa ser colocado, ele não significa necessariamente que ele corresponda aos assuntos últimos, ok? Pode ser um desabafo, pode ser que a pessoa precisa muito colocar aquilo, pode ser um outro elemento que está em algum trânsito, em algum andamento, nós não sabemos, simplesmente, tá bom? E tentar já interagir e orientar a pessoa a partir de um relato como esse, pode ser alimentar sintomas ou outros elementos que mais tarde podem colocar a clínica em risco. Nós ouvimos, claro, acolhemos, respeitamos, mas temos a prudência de saber que é por onde ela escolheu iniciar a história. Este homem resolve começar por aqui. Ele continua nos contando. Dini e eu mudamos de uma casa de 5 quartos, com um escritório, uma cozinha espaçosa, para uma suíte no apartamento do nosso genro, uma alcova ao lado da sala de brinquedos, onde costumávamos nos hospedar sempre que fazíamos uma visita. Acrescentamos uma penteadeira e uma escrivaninha, e Harris, uma televisão e um tapete. Pode parecer que reduzimos o conforto, mas os velhos ocupam menos espaço do que é preciso e têm menos do que desejam. E não nos desfizemos da nossa casa em Long Island. Bem, então ele coloca que a partir do que aconteceu, ele e a esposa vão morar com os netos, os 3 netos e o genro. Eles ficam naquele quarto. Ele continua dando aulas na universidade, ele é um jornalista, um professor, ele escreve para vários veículos importantes dos Estados Unidos e ele tenta tocar a vida dele. Ele vai uma vez por semana de automóvel, viaja umas 5 horas até a universidade, dá a aula dele e retorna, isso passa a ser a vida dele. Bem, aqui nós temos já, dentro dos nossos estudos, um fator a considerar. Então, este homem, que é quem vai nos contar a história, e nós vamos acompanhá-lo, o Roger Rosenblatt, ele é um professor universitário, um jornalista, um homem que escreve para jornais e resenhas importantes, ele é extremamente cerebral, é uma pessoa de uma forte racionalidade. Subitamente ele se vê nessa contingência, de certo, conversou com a esposa, chegaram a um acordo qualquer, vamos lá ajudar, temos que dar um jeito a educar essas crianças, não vamos deixar assim. Só que dentro dele ele está cheio de dor, de raiva, de mágoa, sofrimento pela perda da filha que ele amava. Uma das coisas que ele conta aqui no livro é que eles tinham, era uma família muito unida. Ele fala que eles tinham um hábito de se despedir ao telefone sempre dizendo, eu amo você. Um para os outros. Então, para ele, isso foi tremendo. Esse fator todo de uma afetividade que entra pela porta sem se anunciar de uma maneira trágica na vida dele e encontra uma racionalidade pronta e constituída, trava, a partir daí, uma conversação muito complicada. Muito complicada. Vejam como é que isso vai se dimensionar no caso dele. acabei me reabituando a coisas que eu já escrevera e que dizem respeito a crianças pequenas. Brinquedos falantes voltaram a fazer parte da minha vida. De repente, andando pelo aeroporto, ouço a voz de um boneco de ventríloco, de filme de terror, brotar de dentro da mala. Bis diz, ao infinito e além. Um telefone falante grita, socorro. Outro brinquedo fala, sou um porco, podemos parar? Em tudo isso, duas coisas foram de extrema utilidade para nós. Primeiro, Leslie Adelman, uma amiga de Amy e Harris, a mãe dos amiguinhos e a mãe de amiguinhos das crianças, criou um site que convidava outras pessoas a preparar jantares para a nossa família. Bem, vejam que como começam essas conversações agora a poderem a se constituir. De certa maneira, de uma forma mais branda, ele começa a se readaptar a tudo isso, de uma certa maneira. Onde ficam as emoções fortes que o habitam enquanto ele faz tudo isso? Elas se silenciam, ficam a um canto da IP dele? Elas participam? De que forma? Elas se mudam? Há pessoas que, por exemplo, conseguem deslocar isso para um outro caminho e transformam toda aquela perda da mágoa, da dor, num amor muito grande pelos netos? Pode acontecer. Nós não sabemos. Ele pode ir para qualquer lugar. Ele diz, os participantes colocavam jantares em um isopor azul à nossa porta. Faziam isso dia sim, dia não, e sobrava o suficiente para as noites em que não o faziam, de meados de dezembro até junho. A segunda coisa que nos ajudou muito foi um conselho sábio, direto, que a babá de Bubs deu a Harry. Bubs é como ele se referia ao pequenininho. Okay? No início, aqui na orelha, ele coloca o nome dos netos e as idades. Olhem aqui, ó. Jéssica, a mais velha, 6 aninhos. Depois, Sammy, de 4 anos. E James, de 1, que eles apelidaram de Bubs. Bom, então a babá do Bubs disse um conselho para ele muito forte, porque ela estava muito ligada a Amy, e é assim, ó, olha o conselho que ela deu a eles. Vocês não são os primeiros a passar por uma coisa dessas, e são mais capazes de lidar com a situação do que a maioria das pessoas. Bem, uma coisa é uma pessoa dimensionar uma vivência a partir de um dado antibiótico e a distância. E costuma ser um fator muito diferente a aproximação e a vivência daquilo que antes ela verificava de uma outra forma. Geralmente os ajustes são muito importantes. Vejam, ele está chegando lá, o que essas crianças acham vão fazer? Como vão receber os avós? Como vão lidar? O que eles vão dizer sobre a mãe que desapareceu e tudo mais? E que eles praticamente te viram a mãe morrer, né? Bubs olha em volta. Bubs é esse que tem um aninho só, menino. À procura de Amy, diz, mamãe, quando vê seus retratos e se pendura no pai. Ele é loiro, seu rosto em geral é ocupado por silêncios observadores. Quando está sozinho comigo, brinca bem satisfeito. Ensinei-lhe a cumprimentar e quando ele faz isso, me afasto cambaleante para mostrar como é grande a sua força. Bubs gosta de pegar uma panela num dos armários da cozinha e barrinhas de cereais em outro. Pôr as barrinhas na panela e tampá-la. Tudo isso deixa contente durante algum tempo. Quando Harris, o pai, entra na cozinha, Bubs larga tudo, corre para ele e se agarra às suas pernas. Jessie é alta, é loira também e sua expressão parece sempre beirar ao entusiasmo. Amy costumava dizer que nunca tinha visto alguém tão otimista. Jessie adora as aulas de hip-hop, aguarda animada um concerto que a escola vai promover em homenagem a Amy, a fim de conseguir dinheiro para um fundo de bolsas de estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. E mal pode esperar para ver o quebra-nozes. Aliás, esse fundo que fazem ali, vocês têm que ver depois o que acontece, quanto dinheiro eles arrecadam. Uma coisa impressionante, os amigos todos participam, viram uma pequena fortuna lá para estudantes. ele começa a conviver com os netos de fato. Não mais como um avô que vai visitá-los, mas como alguém que agora vai lá para educar. Mesmo porque o pai precisa trabalhar, o Harris, ele vai para o trabalho dele, e os avós ficam em tempo praticamente integral com essas crianças. Três crianças. Ele passa a interagir e a descobrir coisas. Ao longo do livro, o número de vezes em que ele vai dizer que escreveu coisas nos artigos dele que ele estava errado é muito interessante. Ele mesmo fala isso. Ele começa a nos dar contextos. Sempre tenham atenção quando na clínica uma pessoa der a vocês contextos. É a base sobre a qual a estrutura dela estará organizada. Até por negação, não tem problema, mas essa base é uma referência, não é? E ele coloca, como outras famílias não religiosas, a nossa costuma selecionar cuidadosamente as datas comemorativas e adota os rituais que mais atraem as crianças, os ovos e o coelho da Páscoa, a árvore de Natal e o Papai Noel. Como de hábito, Amy fizer os preparativos para o Natal com bastante antecedência. Presentes são embrulhados, não embrulhados para Jesse, Sammy e Bubbies estavam escondidos pela casa. Os enfeites tradicionais e os que ela própria confeccionara tinham sido retirados dos lugares onde ficaram guardados durante todo o ano. Quero dizer uma coisa para vocês. Na clínica, quando vocês atenderem uma pessoa que passou por uma grande perda, como é o caso desse pai, que perdeu a filha que ele amava, observem os fatores categoriais quando ele colocar. A sociedade dos homens pode dizer para uma pessoa, sua filha morreu, acabou, você vai seguir sua vida agora. Fim. Não a encontrará mais. A razão dele dizia isso. Mas a emoção dele encontrava a filha todo o tempo, pela casa, pelos lugares, todo o tempo. Ela simplesmente não desapareceu. Em alguns momentos do livro ela está tão viva que nós nos perguntamos, será que ela desapareceu de fato? Nas lembranças, nos objetos, nas crianças, todo o tempo há um sistema de referência a ela. Não é porque a sociedade dos homens nos diz que uma pessoa morreu, que todas as pessoas vão dizer, pronto, então morreu. Para algumas pessoas a morte não é assim. Para algumas pessoas, a morte de alguém leva tempo. Mesmo depois de tudo que aconteceu aqui, dos serviços fúnebres, para algumas pessoas, a morte de uma pessoa às vezes leva um tempo. Ela ainda convive com essa pessoa 2, 3, 5 anos, às vezes para sempre. No caso dele, isso faz com que a emoção dele e a racionalidade dele discutam. A razão desse homem é inequívoca e diz para ele, sua filha morreu. E o coração diz para ele o contrário. Diz, eu vejo ela em todas as partes, em todos os momentos, diante de todas as coisas. Aí ele continua. Daqui a pouco eu vou fazer uma parada, tá bom? Para que vocês possam colocar dúvidas, observações, perguntas, etc. Ele começa a nos falar sobre a rotina dele na casa. Acordo mais cedo que os outros, em geral por volta das 5 horas, para executar a tarefa doméstica que passei a dominar com perfeição. Depois de postar a palavra da manhã, esvaziar a louça, servir o café das crianças, despejar o cereal matinal nos pratos, preparo as torradas. Tiro da geladeira a manteiga para que amoleça e ponho 3 fatias de pão de forma no forno elétrico. Bubbies, é o pequenininho, de 1 ano. E eu gostamos de torradas, só com manteiga. Sammy prefere a dele com canela e sem as cascas. Quando o alarme toca, tiro as torradas do forno, ponho nos pratos e passo a manteiga. Nos Estados Unidos, lá é obrigatório, né? Você tem aqueles alarmes de teto quando tem fogo. Então, eles esperam tocar o alarme para saber que a torrada está pronta. Harris, em geral, passa metade da noite... na caminha de Bubbies, quer dizer, o genro, né, que sobrou, que era casado com a Amy, ele passa metade da noite na cama desse pequenininho de um ano. Quando subo, por volta das 6 da manhã, Bubs hesita, mas, quando lhe lanço um olhar astuto, abre os braços para mim. Torrada, diz ele. Eu o recebo do pai, troco a fralda e desço com ele para dar a Harris mais uns 20 minutinhos de sono. Sammy, que é o do meio, né, continua pragmático. Num fim de tarde, estamos vendo juntos TV. Uma mãe aparece no programa. Não tem uma mãe para mim, diz ele. No início, tentamos lhe explicar que Amy continuava a viver no nosso pensamento, nas nossas lembranças. A mamãe continua conosco, eu digo. Sammy perguntou onde? Onde exatamente? Eu indiquei um ponto no mar. A mamãe está ali? Respondi que sim. Ele indicou outro ponto. E ali também? Sim, respondi eu. E acrescentei. Ela está sempre conosco, em todos os lugares. Não podemos ver, mas podemos sentir seu espírito. Então ele me disse, ali? Ou seja, que morte é essa? Quantas mães são tão presentes e vivas para seus filhos quanto a Amy, que já partiu? Estão vendo? Entre os fatores de grande relevância aqui, o que faz um terapeuta quando atende alguém assim? Esse pai, por exemplo, que está contando a história da própria filha. Ou o genro, vamos supor que o Harris fosse a terapia. Ele diz mais adiante que o Harris nunca vai procurar terapia, mas vamos supor que fosse. O que faz um terapeuta? O que vocês fariam? O que diriam? Diriam, olha, a mãe de vocês partiu, mas deixou 3 crianças maravilhosas. Não é? O mal-estar que ela teve, que acabou vitimando um ataque cardíaco. Ela tem essa criança de 6 anos, essa de 4, essa de 1. Não é? Vocês têm que ser assim que vocês orientariam? Era isso que vocês diriam? Não há fundamento algum para qualquer tipo de atividade quanto a isso. Mas à medida que vocês forem conhecendo o que ele está nos colocando, vocês verão como isso se torna diferente. Os caminhos começam a se mostrar a partir daqui. Cada vez mais. Vamos prosseguir então. Para quem chegou agora, estamos trabalhando esta obra aqui, um dia depois do outro, de Rosenblatt, de Roger Rosenblatt. Um dos livros aqui que causou grande repercussão nos Estados Unidos, desse jornalista, professor universitário, escritor, que conta a história da família, da filha dele, que veio a falecer subitamente, né, de um problema cardíaco assintomático, e ele se muda com a esposa para a casa do genro para ajudar a educar essas 3 crianças que ela deixa. Bem, aí olhem o que ele nos coloca. E como é importante na clínica você abrir esses espaços. Às vezes a pessoa na clínica, você está trabalhando uma questão e ela diz, eu quero lhe contar uma coisa, doutor. E ela sai completamente do que vocês estavam falando e vai colocar algo que você, pelo que estão trabalhando, considere relevante. Por vezes nós até abreviamos isso, dependendo do que está em andamento, da urgência e outras coisas. Mas, havendo tempo, deixem que a pessoa se pronuncie e prossiga. Porque é um riquíssimo celeiro, um acervo que ela está trazendo, muito, muito importante. Um acervo que lhe dá referenciais das mais diferentes ordens. Serve para complementar tópicos da estrutura de pensamento e uma série de outras questões. Olha o que ele faz aqui. Ele sai do que ele está dizendo para nos falar a casa que Amy e Harris compraram em 2004, era uma robusta casa colonial cor de areia, construída na década de 1960, um lar para toda a vida. As paredes eram espessas, o assoalho de pingo de riga, nivelado, o carvalho, a nogueira, os choupos no quintal, todos velhos. Embora criada em cidade grande, Amy sempre quis uma casa na periferia. Harris cresceu em Bethesda e frequentou uma escola por lá. Amy trabalhava como médica, apenas 2 dias na semana, para ficar mais tempo com os filhos. Sua casa, era como ela, cheia de brincadeira, mas bem cuidada. Às vezes, uma pessoa só nos dará uma informação pessoal sobre alguém a partir de um contexto categorial. Não é o caso aqui, ele nos dá de outras formas também. Mas, às vezes, só surgirá assim. Como ele disse, olha, a casa dela era como minha filha, cheia de brincadeira, mas bem cuidada. Na área de armazenamento, no piso inferior, sempre havia um estoque de curativos, guardanapos, xícaras, filtros de café, papel toalha, Kleenex, bem como pilhas de todos os tamanhos. Até hoje não precisamos comprar analgésicos. M tinha talento para cerimônia e tradições. As qualidades que Yeats almejou no poema, uma prece pela minha filha, ela registrou. Aconteceu com ela. Ela registrou o primeiro ano dos filhos, tirando fotos de cada um em seus primeiros 12 meses e emoldurou-as para pendurar nas paredes de seus quartos. E aí ele continua descrevendo a filha. Quanto ao marido, quanto ao Harris, com quem ela se casa, ele diz assim, o estoicismo de Harris não é ostensivo. É um homem forte, de estrutura grande e potente. Ele carrega, sem esforço, os três filhos para o andar de cima, ao mesmo tempo. Ver suas costas me entristece. Harris realiza cirurgias 2 vezes por semana e dirige o setor de ortopedia no hospital Holy Cross. Sabe o que é Holy Cross? Cruz é santa, né? Cruz sagrada. É. Em casa, as poucas horas remanescentes são dedicadas a organizar os horários das crianças com Dini e Ligaia, e a brincar e assistir ao Bob Esponja com os meninos. Depois dá banho nos três e os põe na cama. No dia em que Amy morreu, ele se sentou ao lado do corpo da esposa durante 1 hora, talvez mais. Agora raramente fala dos próprios sentimentos. Ele e eu conversamos sobre esporte, política, concordamos na maior parte das vezes. Falamos um bocado das crianças. Dini me disse que quando não estou em casa, ela e Harris compartilham um jantar tardio na cozinha, o que deixa minha mulher de coração partido. Quem devia estar jantando com ele era a mulher, diz ela. Harris acha que vai ser muito difícil casar de novo. Autossuficiente, ele costuma ser um mundo em si mesmo. Conserta coisas como abajures e privadas, costura, resolve problemas de fios elétricos, fusíveis, faz as mãos dos outros funcionarem novamente e tem feito tudo o que é possível na situação dele para estimular as crianças a falar sobre M sempre que sentem vontade e a não segurar as lágrimas. Sempre que necessário, ele e os filhos consultam uma psicoterapeuta especializada em luto. Está em contato permanente com os professores de Jesse e de Sammy, mas também merece ter uma vida. Que situação, não? Esse homem, o Roger, tinha uma vida com a esposa dele, uma vida de avô, uma casa para avós, tudo, morava bem, dava suas aulas na faculdade, na universidade, escrevia seus artigos para jornais e tudo, estava feliz da vida dele e subitamente a vida dele muda completamente. Ele tem que viver e voltar lá e se aproximar da filha dele como nunca ele pensou que teria que se aproximar. Todo o tempo, ele diz durante a obra, que o pensamento da filha vem na cabeça dele. Todos os dias. Ora, o nosso tema aqui são as questões da racionalidade e da afetividade. Se nós perguntássemos a este homem, você acha que isso é uma atitude racional, plausível? Acha que é uma atitude que um terapeuta recomendaria a uma pessoa que perdeu a esposa e que tem os filhos para criar? Ou acha que isso é para um avô, dessa forma, que tem que ajudar o genro a criar seus filhos, ficar fazendo isso? Do ponto de vista da racionalidade, ele provavelmente diria não. Acho que deve ter um outro caminho. Mas o coração dele que amava essa filha, não consegue fazer isso. Ele a vê nas crianças, ele vê a filha pela casa, por tudo. Tudo lembra a filha dele. Ela está com ele muito fortemente. E a terapeuta ainda influenciou, dizendo que para as crianças falarem sobre a mãe, para manterem a mãe. Viram o que ele disse para um dos meninos? A mamãe vai ficar conosco, ela está conosco aqui. E o menino quer saber onde está. Aqui, 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 no ar, em todo lugar. Bem, ele conta um episódio no qual ele tem mais dois filhos, além dessa filha que era médica e que morreu de um mal-estar súbito e assintomático. Ele tem mais dois filhos. Um desses filhos vai pegá-lo, mora numa cidade próxima, para que eles possam ir até o shopping, passear, comprar livros, se divertir. Só que o filho conta para ele que guardou na secretária eletrônica do telefone dele todos os recados da Amy. E pergunta ao pai, você gostaria de ouvir os recados dela? Que ele guardou? Responda ao meu filho que não. Ele diz, entendo, mas se você mudar de ideia, me avise. Os recados têm a cara de Amy. Ela estava comprando presentes de Natal para Andrew, Ryan, que são os amigos deles lá, mas enquanto falava ao telefone, lembrou que eles talvez pudessem escutar o recado sem querer. Por isso tentou dizer ao Andrew que eram os presentes, sem dar muito na vista. É muito engraçado, não tem nada de triste. Na verdade, eu fico até feliz quando ouço os recados. Agradeço, mas volto a recusar. Bem, ele fala sobre esse filho e aí ele conta o que aconteceu quando soube ele e os dois filhos da morte da filha dele. Carl, John e eu ficamos no deck em Bethesda, cidadezinha, no dia seguinte à morte de Amy e choramos muito. Abraçados uns aos outros, formamos um círculo, como paracaidistas. Nossas roupas tremulavam ao vento. Não me lembro de vê-los chorar desde que cresceram. Não sei ao certo se algum dia eles me viram chorar, salvo em ocasiões sentimentais. O problema de uma família unida é que ela também vai sofrer unida. Fiquei ali de pé, com meus dois filhos no frio, e os abracei, sentindo os ombros daqueles dois homens. Os filhos de Cole ficaram muito apreensivos devido à morte da tia, de Amy. Sabendo que é possível perder uma mãe, eles entraram em pânico quando Andy não ficava por vezes em casa e perguntavam sem parar onde ela tinha ido e quando ia voltar. Eles a esperavam junto à janela, ruminavam seus pensamentos sobre Amy. Ryan, que tem 3 anos, disse a Cole que gostaria de dar um salto até o céu. Aqui eu tenho algumas questões para vocês do ponto de vista da filosofia clínica. Esse pós, entre aspas, vamos assim chamar, pós-vida que uma pessoa tem, uma pessoa que a gente ama, que morreu como é Amy e foi embora e não vai voltar segundo os critérios da sociedade dos homens, mas que permanece com as pessoas, na lembrança, no coração e tudo, lidar com esse pós-vida pode ser uma tarefa clínica muitíssimo importante. Sobre vários aspectos. Algumas pessoas, por exemplo, vão querer se relacionar com a Amy agora no sentido da mágoa, de dizer para ela, você não tinha o direito de me colocar no mundo e de ter um mal-estar cardíaco e falecer indo embora. Isso não se faz. Eu não perdoo você. Algumas pessoas farão isso. Claro que Amy não tinha culpa nenhuma. Mas quem é que está dizendo que aqui se trata de justiça ou qualquer outra coisa? Outros vão querer preservá-la, estar com ela, para sempre. Cada pessoa vai agir de um jeito. E às vezes, esse pós-vida vai destoar muito daquilo que havia quando ela de fato estava ali com eles. Ou porque ela não tem mais a chance da interlocução como fazia antes, agora será diferente. Ou por uma série de fatores. Como é que esse pai está conversando com a filha, esse que nos escreve a obra? Viram com que carinho, com que respeito ele sempre se refere à filha? Mostrando os eventos todos da vida dela, mostrando as coisas que ela cuidava, o que ela preservava. Ele está conversando com a filha dele, a maneira dele. Vamos adiante. Aqui eu cheguei naquela parte que eu li ao início de vocês, quando ele encontra o cardiologista e o que o cardiologista diz para ele. Observem essa parte aqui. Como acontece com todos nós, a dor emoldura cada atividade. E a maneira de Harris, que é o marido da Amy, né, que faleceu, o genro dele, demonstrar seus sentimentos é ficando muito calado, como se fechasse uma escotilha. Eu lhe digo sempre que, se quiser conversar, eu estou à disposição. Ele agradece a abertura, mas me responde: o que há para dizer? O que é verdade, porém, não totalmente, isso que ele me fala. Catherine Andrews, a psicoterapeuta das crianças, também atende adultos em luto. Meu palpite é de que Harris vá consultá-la mais cedo ou mais tarde, provavelmente bem mais tarde. Talvez eu também consulte Catherine, já que a raiva e o vazio continuam a ser os meus principais estados mentais. Sobretudo quando estou longe de Jeanne, que é a esposa dele, e das crianças, ou sozinho, lá na casa de Long Island. O que me impede de buscar a ajuda de Catherine é que, ao contrário de outros problemas psicológicos, o que aconteceu com a minha filha, Amy, e com todos nós é real. O monstro é real. E, embora possa haver estratégias que ajudem a mim e a Jeanne a nos sentirmos um pouco melhor, em vez de um pouco pior, jamais nos sentiremos bem outra vez. Bem, este homem, que durante a vida inteira se pautou fortemente por uma instrumentalização da razão, nos diz que agora ele tem isso muito forte dentro dele: raiva e vazio. Que raiva e que vazio são estes? Referente a quê? Ele não aceita que a filha morreu? Ele não entende que ela teve que tinha um problema cardíaco assintomático muito grave, que podia morrer a qualquer momento? Vejam como é interessante quando a razão pontua um discurso, mas a efetividade, a emoção, pontua outra coisa. E como é difícil conversar isso. No caso dele, como conversa? Onde elas se encontram? Ele silencia, está com as crianças, ele atende as crianças, ama as crianças, e aí a criança pega e vem exatamente com o discurso da dor. E mamãe, ela está aqui, mamãe entende, mamãe, não tem uma mãe para mim? E ele então precisa entrar nisso, via razão, precisa superar o estado da raiva, do vazio, responder a esse neto. Onde ele fica em tudo isso? Bom, de fato, não é o que foi colocado aqui, essa questão. Como fazer? Se vocês estão acompanhando um texto, um livro, e já sentem tudo o que estão sentindo, ok, todo ele baseado em fotos, em elementos reais. Aqui está a foto dele com o pequenininho, ó, com o Bubbies, no final da obra ele colocou a foto dele com o pequenininho. Se para nós já é tão difícil, que dirá na clínica, que estamos ali acompanhando o padecimento? Imagine um avô desse colocando essas questões para nós no consultório. E você sabendo, tal qual um médico, tem que tomar antibiótico, tem que esperar tanto tempo, a febre ainda vai durar, mas a previsão é que isso passe, que você fique melhor. Mas até lá teremos momentos ruins. Ele vai dizer: mas doutor, isso tudo eu já fiz em casa, eu já me mediquei. É, mas aqui eu estou te medicando de novo. É assim mesmo que funciona e tudo. E a pessoa às vezes é muito impaciente, não aguenta mais sofrer, quer uma resolução. não é? Às vezes já até tentou coisas que acabou por piorar a situação. Ou você na clínica sabe o que está fazendo, ou não dá para chamar de uma clínica, é outra coisa. Não é? É muito importante você ter esse discernimento. O que você está fazendo? Para onde você está indo? Fez a historicidade? Não tem dado suficiente? Volte. Não é? Alguns de vocês já fizeram clínica comigo, sabem como é que é isso. Eu volto e digo, vamos reabrir esse dado divisório, vamos reabrir, vamos fazer um novo enraizamento aqui. Olha, não tenho dados, vamos ver lá de novo aquilo para ver. É assim, clínica é assim. Isso é um dever nosso. É o mínimo que a gente pode fazer em respeito à pessoa. Eu sei que quando vocês acompanham, sobretudo até aqui na história, ficam pensando, nossa, mas o que fazer, né? O que fazer? Digo para ele que isso vai passar? Digo para ele que vai melhorar, que com certeza, digo que já teve um caso assim? O que eu faço em casos assim? E eu digo a vocês, sabe o que fazer? Esperem, trabalhem. Voltem à historicidade dele, façam novos dados divisórios, tenham segurança. Num dado momento, vocês, basta, sabe aqueles critérios? Se eu perguntar para você, como é que é o mundo para esse homem, o tópico 1? Como são as emoções dele? Como são as sensações? Quais os prejuízos que o habitam? Como isso conversa com aquilo? O que é determinante? O que não tem nada a ver? Quando você souber essas respostas, poderá então caminhar para os procedimentos clínicos. Vocês verão aqui, ao longo do livro, isso acontecendo. E vão poder se tranquilizar. Clínica é assim, tá bom? Sempre, tá, pessoal? Cuidado com essas coisas. Vamos adiante aqui. O pessoal que está em casa, se quiser colocar questões no chat, pode colocar aqui, que depois o professor vai ler. Bem, só que, como se não bastasse tudo isso que eles têm que conviver com a família, com as crianças, com o dia a dia, lembrem que nós estudamos em filosofia clínica. Se cada um de nós, qualquer um de nós, a qualquer momento, por problemas, por cansaço, por depressão, por qualquer outra coisa, tentasse pisar no breque e dizer, vou parar, as 10 mil coisas das nossas vidas que estão em andamento não parariam. A maior parte delas provavelmente não pararia. Elas viriam, não é, como a caçamba de um caminhão e nos atropelariam. Acham que as contas de luz vão parar porque você resolveu e outros problemas? Seus filhos não vão pedir atenção? Sua esposa, seu marido? Tudo isso continua. Olhem no caso deles, ainda além disso, outras coisas que faziam com que a filha estivesse muito viva com eles ali. Olhem o que acontece aqui, ó. Os amigos telefonavam com frequência. Você imagina? Os amigos conversando, mas como que vai ser das três crianças? O Harris trabalha no hospital o dia inteiro. Como é que ficam aquelas crianças? Não é natural que os amigos se preocupassem. Então vejam, os amigos telefonavam com frequência, mandavam livros, brinquedos para os meninos. No dia seguinte à morte de Amy, Colin Corone, professora de Jesse, fez uma visita e na mesma hora reuniu Sammy e Jesse a mais 7 ou 8 crianças à sua volta, formando um círculo para confeccionar um buquê de flores de papel para Amy. Vários anos atrás, publiquei um livro chamado Envelhecendo com Elegância. E uma das coisas que escrevi foi, ninguém está pensando em você. Errei novamente. Várias vezes aqui na obra ele coloca isso. Artigos que ele escreveu para o Washington Post, que era um dos jornais para os quais ele escrevia, dizia, está errado, não era nada disso. Várias vezes ele coloca aqui. Eric Kobel, um velho amigo, veio de avião, de Oslo, na Noruega. Um amigo da família e ministro congregacionista que conduziu o funeral, disse aos mais de 500 presentes que melhor lembrança poderia haver da luz inconfundível de M do que agora iluminarmos as vidas uns dos outros. Eu nunca soube que tínhamos tantos amigos, completou ele, olhando em volta. Nem eu, pensei. as amizades são renovadas, amizades arranhadas são restauradas, novas amizades são feitas. Ligo para o reitor, Anthony Greco, da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. Jim Greco é diretor do Departamento de Ex-Alunos e responsável pelo Fundo Amy Rosenblatt, das Bolsas de Estudos. Olha que ele... Mais de 250 pessoas tinham contribuído, uma pequena fortuna para bolsas de estudos foi formada ali para ajudar centenas de estudantes de medicina. E tudo isso faz com que ele converse com a filha dele. Aqui eu vou fazer um salto temporal. Eu vou para uma das últimas páginas dessa obra. Como vocês podem ver, estava até marcado aqui. Ó. Quero mostrar para vocês uma coisa. Catherine Andrews é a psicoterapeuta que atendia as crianças. Catherine Andrews, a psicoterapeuta das crianças, tem um consultório em casa. É uma daquelas casas lindas e aparentemente infindáveis nas ruas tranquilas e arborizadas. Foi ali que cresceu, conta ela a mim e a Jeanne, e para onde voltou já adulta para cuidar do pai que estava doente. Seu consultório é mobiliado para crianças, com prateleiras para brinquedos, etc, etc. Aí ele conta. Sentamos, os três, em volta da mesinha. Então foi ele, a esposa dele, e se encontrar com essa terapeuta, tá bom? Vô, avó, foram conversar com a terapeuta das crianças. Catherine é uma cinquentona, baixinha e bem cuidada, o tipo de pessoa a quem se pode contar segredos. Tem uma expressão encantadora e serena e uma voz que acalma, sem ser suave ou carecer de autoridade a ponto de embalar o sono. Ela diz que estamos agindo de maneira correta, mas Jean e eu procuramos especificamente para saber se existe algo que possamos fazer em situações como a de Sammy, de braços abertos deitados no chão. Ele descreve aqui que o menino queria um contato com a mamãe dessa forma. Uma coisa que vocês podem fazer quando as crianças estiverem se lembrando da aparência de Amy em seus últimos momentos é mostrar a elas fotos da mãe, quando estava ativa e feliz. O menininho, em páginas anteriores, ele diz, minha mãe morreu assim, e bota a linguinha para fora e mostra a expressão dela. Ele viu a mãe morrer. Então, olha o que a terapeuta diz para o casal. O que vocês podem fazer é, em seus últimos momentos, é mostrar a elas fotos da mãe quando estava ativa e feliz. Catherine fala de três elementos da morte que as crianças, ou qualquer um, têm dificuldades para absorver. Vamos ver quais são essas três coisas. 1. A universalidade. 2. A inevitabilidade e o fato, 3, de os mortos serem incapazes de funcionar. Funcionar. Não sei qual é a formação dessa terapeuta, mas filosofia clínica não é. Não há defesa epistemológica para uma afirmação como essa. Ok? Não há. Em filosofia clínica, nós diríamos, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Vocês me procuraram para saber o que eu tenho a dizer para vocês, deixe conhecer a história de vida de vocês primeiro, e aí talvez eu possa dizer alguma coisa. Segundo Catherine, as crianças não entendem que a morte não pode ser consertada. Por que não? Por que não? Eu já atendi pessoas no consultório que passaram por estupro quando eram crianças. E algumas dizem assim, doutor, eu achei que era uma brincadeira, que era um sonho. E descartaram isso como um fato. Não teve a menor repercussão na IP. Agora, que tal se eu sou um terapeuta já todo agendado com... Não, estupro é gravíssimo, isso deixa máculas para toda a vida. O que sei eu sobre a história de vida de uma pessoa, sobre a estrutura dela, para legislar a esse respeito? Onde não há um problema, estou construindo um problema. E pode ser grave. Aí a pessoa volta lá ao problema, enraiza tudo e cria um absurdo dentro da cabeça dela, da alma dela. Pronto, está feito. Você agendou o problema na pessoa, não está lá. Bom, quando eu falo isso para colegas que têm formação em determinadas áreas, eles me questionam e dizem, professor, mas e se isso for uma negação? Há pessoas que lidam por negação, é terrivelmente doloroso, causa uma série de questões, e ela nega. Aí nós saberemos disso pelos sintomas. Por isso que eu preciso ter a historicidade como um todo. Porque se isso foi simplesmente mascarado, é um cadáver insepulto, ora, nós encontraremos rastros e coisas por todo canto. Bem, de fato, deixa eu passar algumas orientações para vocês. Vocês, se tirassem a historicidade do Roger Rosenblatt, que aqui nos reporta a filha dele, e descobrissem, por exemplo, que ele tem um caminho fortemente epistemológico, vocês poderiam colocar, entre outras coisas, algo como, olha Roger, para você, o que eu acho que temos que trabalhar é a maneira como sua racionalidade está lidando com essas suas emoções de vazio, de raiva, que você descreve. Isso está respingando para o seu trabalho, porque você colocou numa parte do livro que você não está conseguindo escrever direito mais, e outras coisas. Vejam, mas esse é um dos caminhos. Okay? Para a pessoa pode fazer todo sentido do mundo. Agora, o que nós não podemos fazer, ele conta aqui várias coisas, viu? Ele já disse para nós que ele não é religioso, né? Que não tem nada a ver com isso. E que até tem um amigo lá que é espiritualista, kardecista, vai visitá-lo, diz que falou com um filho morto, que você sabe se ele. E ele diz, olha, eu não tenho nada, ele se afasta, ele não é o caminho dele. E é uma lição para quem é terapeuta. Você não pode forçar os caminhos, ok? Aguarde, propicie os horizontes para que os caminhos surjam a partir da pessoa. Tenha paciência. A pessoa leva 50, 60, 70 anos se destruindo, você acha que você é mágico e vai... Calma, tenhamos calma com a pessoa, ok? Até para tranquilizá-la na sua febre de ansiedade que ela tem, chega ao consultório, tá bom? Por favor. Vamos prosseguir então. E essas questões vão se tornar ainda mais concisas. Os colegas que precisarem sair, toalete, água, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Voltando lá então à terapeuta, que é uma das últimas partes aqui da obra. Então, e ela continua. Segundo Catherine, as crianças não entendem que a morte não pode ser consertada. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso não tem fundamento algum, ok? Para algumas crianças, a morte nem é morte. Tá? Algumas com 4, 5 anos já dizem, a mamãe foi para o céu, está com Nossa Senhora, com o menino Jesus, está tudo certo. Elas entendem de outra forma. Sabe? Depende da criança, né? Para minha surpresa, ela diz que acredita na presença espiritual dos mortos. Cita episódios que comprovam isso, seja de forma tátil ou outra qualquer. Fica claro também que ela acredita em Deus e que seu Deus não intercede em tragédias, mas ele chora com elas, acrescenta. Ouço respeitosamente. Jeanne e eu lhe contamos o quanto admiramos Harris. Falamos do delicado equilíbrio do nosso arranjo familiar e da nossa tentativa de criar um papel para nós entre o de avós e pais. Ela reconhece a natureza incomum da nossa situação, mas não vê até agora problemas que não possamos resolver. Menciono minha preocupação com Harris, que parece tenso ultimamente, e falo da minha própria tensão. O mês de dezembro foi muito pesado. Comento que vivo dizendo M quando quero dizer Jesse ou Jeanne, e que com frequência me sinto distante dos amigos em situações sociais. Ela diz que uma das ilusões dos enlutados é que, passado um ano, as coisas comecem a melhorar. Catherine nos recorda o que disse a Harris logo no início. O luto é um processo de toda a vida para cada um de nós, não só para as crianças. Quanto à demarcação de um ano, observa. Na verdade, as coisas pioram. Você, Jeanne e Harris estão se dando conta agora de que é assim que a vida vai ser daqui para frente. Um ano não é nada. Lembra, não se trata de criticar o que essa mulher faz. Eu não conheço a escola dela, eu não posso dizer nada. Ela deve ter os fundamentos, os métodos dela e as razões dela. O que eu posso dizer é que em filosofia clínica, sem eu ter a historicidade de uma pessoa, isso aqui é inimaginável, um filósofo clínico fazer algo dessa natureza. É indefensável do ponto de vista de um método e um fundamento. Não, eu não sei, se fosse aqui, se ela dissesse, sou uma filósofa clínica, eu não saberia dizer o que ela está fazendo. Não sei o que é isso. Ok? Tenham cuidado. Ainda mais você recebe a pessoa, você vai dizer para a pessoa que você acredita em reencarnação, em espiritualidade, em morte, etc. O que é isso? Então, isso não é clínica, isso tem que ter um outro nome. Ok? Tenham prudência, tenham cuidado nessas coisas, tá, pessoal? Por favor. Não estou pregando nenhum purismo e que não podem errar. Nós erramos. É da vida a gente errar. Mas não é porque a gente erra que vocês vão usar isso como desculpa para fazer todo tipo de bobagem no consultório, tá? A gente está aprendendo, está crescendo. É isso que a gente está fazendo. Próximo ao final da consulta, Catherine fala de Jesse. Diz que os meninos, como Sammy, costumam demonstrar seus sentimentos e deixá-los para trás. O que ela disse com relação ao desenho de Sammy na escola, da mãe deitada no chão? As meninas, porém, são mais propensas a manter os sentimentos sob controle e a esperar até se sentirem seguras para expressá-los. Jesse vinha fazendo isso até pouco tempo, diz ela, mas na última sessão de terapia fiz um desenho de Catherine que Catherine chama de um ótimo sinal. Um dos pilares da terapia artística, acrescenta, é que quando as crianças desenham a si mesmas de pé, num terreno firme, com o céu sobre elas, é sinal de que estão se sentindo seguras. Bem, vocês sabem o que a gente tem a dizer sobre isso, não é? Eu tenho que saber o que é o céu para uma pessoa, o que é a colina para uma pessoa, e aí eu posso interpretar sonhos e outras coisas para aquela pessoa. Bem, agora vamos voltar onde eu estava. Isso que eu li para vocês é o final, viu? É o último capítulo da obra dela, dele. Fico me perguntando se o fato de ter uma religião torna a morte mais aceitável. Diz lá na página 46. Já que ali se encontram estabelecidas formalidades supostamente protetoras para lidar com elas. Poucas coisas fazem Jesse e Sammy mais felizes do que ouvir histórias de quando Amy era garota. Observem, uma criança de 6 e uma criança de 4 anos, cuja mãe morreu, tem como uma das coisas mais felizes ouvir histórias de quando a mãe era uma menina. Aqui eu tenho um desafio a vocês que estudam filosofia clínica. Neste caso, então, nós diríamos, conte histórias, então, da Amy quando era uma garota, já que isso deixa as crianças felizes? Resposta, não. Isso é como alguém chegar para você e dizer, o que deixa meu filho feliz é quando eu dou cocaína a ele, ele fica muito feliz. Eu imagino que vocês não vão dizer, então, enche o menino de cocaína. Felicidade não é critério de orientação clínica. Pode ser uma falácia, pode ser uma armadilha conceitual, pode ser algo que depois vai custar muito caro à pessoa. Nós observamos. Bom, se isso deixa a pessoa bem, vamos ver na história dela se não há efeitos colaterais, se não há dados contraproducentes e outras coisas. Tá bom? É assim que a gente vai agir quanto a esses elementos. Bem, vamos adiante. As crianças demonstravam um interesse ainda maior em saber como era a mãe quando criança, na idade deles. Sua notória graciosidade. Quando Amy fez 4 anos, deixou Cal tão perturbado pela atenção que ela chamava com seu vestido de festa que ele se atirou na lata de lixo. Bom, aí ele conta aqui que um dos filhos dele, Cole, me liga do celular quase todas as manhãs, a caminho do trabalho. Eu ligo para ele mais para o meio do dia, mas também falo com meu outro filho, John. Cole e John falam um com o outro também e com Ginny. A família sempre entrava em contato antes da morte de Amy, mas a frequência das nossas conversas aumentou desde então. Aparentemente, queremos nos assegurar do bem-estar uns dos outros. Assumi o papel de preocupado mor, o que não é típico. Antes, a menos que houvesse algum motivo especial, eu nunca me preocupava com coisa alguma. Agora, o acontecimento mais simples e casual que envolva a família me deixa ansioso. Eu me preocupo quando algum parente faz uma viagem. Me preocupo quando os filhos ou os netos pegam um resfriado. Me preocupo com o fato de John andar a pé à noite em Nova York. Basta Ginny mencionar uma dor no joelho para que eu fique preocupado. Para a segunda e última parte deste workshop, realizado aqui nas Faculdades de Técnico, em Curitiba, parte da viagem por 10 cidades aí nos próximos dias que o professor faz. Amanhã estarei em Anápolis, na Faculdade Católica. Sexta-feira, lá no centro do professor Goya. Sábado, em Cuiabá, em Campo Grande. Aí, domingo, se eu não me engano, eu acho que é São Luís do Maranhão. Tem que olhar na agenda as cidades todas. Depois vou lá para o oeste de Santa Catarina. Um dos colegas que fez filosofia clínica, ele é diretor lá. Vão fazer um evento grande. Depois Chapecó e outras cidades. Vamos lá então. Ele estava dizendo que o filho liga para ele quase todos os dias, né? Então ele coloca aqui na sequência. Quando morávamos em Washington, eu escrevi uma coluna semanal no Washington Post, numa crônica chamada Sem Festas do Pijama. Sem com S, tá? Sem Festas do Pijama. E me queixei, numa crônica chamada Sem Festas do Pijama, me queixei como pai sobre o que na época era a prática recente de entupir o dia de uma criança com aulas e vida social. Recebi mais cartas desaforadas do que em resposta a qualquer coisa que já tinha escrito. Contra a pena de morte ou a favor do controle de armas, etc. Nitidamente, eu estava por fora, como sempre. Agora, eu agradecia pela agenda pesada dos meus netos. Entre dezembro e junho, Sammy e Jesse fizeram aniversário, ele 5 e ela 7, e Bubbies completou 20 meses. Sua transformação parecia um daqueles artifícios de passagem de tempo no cinema. Em abril, comemoramos o aniversário de Amy. Quando sopramos as velas, Harris perguntou a Sammy que desejo ele achava que a mãe pediria que se realizasse. Estar viva, respondeu meu neto. Bem, aí ele fala sobre o pai dele, que também era médico. E ele diz assim, eu adoraria que meu pai tivesse vivido bastante para ver Amy começar a carreira médica. Demos uma maleta de médico de presente de formatura a ela. Na lateral da maleta, logo abaixo da alça, estavam as iniciais do meu pai em letras douradas. Mandamos gravar as de Amy na outra lateral. Quando a presenteamos com a maleta, ela a abraçou e deu um longo suspiro. Em 1996, eu escrevi um ensaio sobre a natureza dos médicos para a edição da revista New York, sobre os melhores médicos da cidade. Naquela ocasião, Amy cursava o segundo ano de medicina e eu a entrevistei para a matéria. Perguntei o quanto a medicina havia mudado da época de meu pai para a dela. Ela respondeu que os médicos de antes eram imponentes e misteriosos. O avô era um doutor, ela disse. Eu serei apenas uma médica. E aí ele conta aqui vários trechos muito bonitos da entrevista que ele fez com a filha dele, que por questão de tempo nós vamos adiante, tá? Ela coloca que para ela a medicina não é uma vocação, não era, nem poderia ser, que ela tinha outras coisas a fazer. Durante as páginas seguintes, ele nos dá um dado importantíssimo, que é o dado de como ele começa a encaminhar a questão. existencialmente. No caso dele, ele continua com a filha dentro do coração dele para sempre, mas ele começa a deixá-la cada vez mais de lado, à medida que as crianças crescem. Ele começa a dar atenção às crianças. As crianças começam a se envolver com outras coisas. Ele conta várias brincadeiras, como, por exemplo, Bubbies. Canta e dança ao som de Os Dedinhos. Lembram da Eliana? Os Dedinhos? É a mesma coisa aqui. E diz, polegares, polegares, onde estão? E os dois cantam, aqui estão, aqui estão. Dini, a voz precisa de uma ex-professora. A vida começa a tomar seu curso. Ou seja, eu não sei se ele não fala em nenhum momento aqui da obra se ele contava com isso. Mas a questão... Temos microfone aberto, por favor. Uma das principais causas de óbito nas aulas à distância são os microfones abertos. A Alba entrou com o microfone aberto. Alba, por favor, teu microfone está aberto? Bem, então... E aí a vida começa a prosseguir, tomar seu curso. E com isso, o aniversário da mãe já é tido ainda, festejado, mas de outra maneira. As lembranças em torno da mãe continuam, mas de uma outra maneira. E ela passa a habitar mais a lembrança afetiva dele. Começa a cicatrizar as coisas para ele. Agora vejam, uma questão aqui filosófico-clínica. Nós, se tivéssemos a historicidade desse homem, se soubéssemos a estrutura do pensamento dele, será que teríamos chegado entre as conclusões a essa e orientado ele a prosseguir a vida, a cuidar dos netos, a ficar em paz? Ele questiona aqui, será que o Harry, num determinado momento, não vai querer que a gente vá embora? Afinal, é um jovem, ele quer talvez sair com outras moças e tudo mais, né? Continuar a vida dele, será que nós não estamos atrapalhando aqui, cerceando, tomando o lugar dele e tudo? Porque é um super pai, ele chega em casa do trabalho, dá banho nas crianças, leva todo mundo para cima, ele ama as crianças, vai dormir com um pequenininho metade da noite, será que eles não estão atrapalhando? É uma questão que ele se coloca. Será que não é hora de ir embora? Não é? E a própria vida começa a encaminhar. No entanto, como fica aquele discurso da racionalidade e da afetividade? As sequelas. Um dos elementos que aqui fortemente nós destacamos são as sequelas. Okay? Lembrem que diante de um evento muito forte nas nossas vidas, é natural que uma pessoa tenha sequelas. Natural, em boa parte dos casos. E as sequelas dele são, de vez em quando ele fica muito triste, de vez em quando ele volta o sentimento de raiva que ele tem pela perda da filha. Mas isso, diante do que houve antes, é muito pequenininho. Já dá para ele encaminhar as coisas agora. Vamos ver aqui como ele coloca adiante. Ele disse que ele fez uma coisa diante dos alunos dele que ele jamais fazia. E nem gostava que outros fizessem, que é expor a vida particular dele. E ele diz assim... Mas eu contei aos meus alunos sobre M e a situação da nossa família. Eles ouviram alguns boatos. Por isso, minha franqueza desanuviou o ambiente e ajudou a impedir que eles se interessassem além das contas por mim, e não pelas aulas. Não quero fazer o papel do professor misterioso que sofre em segredo. Gostaria, sobretudo, que eles percebessem que estamos todos no mesmo barco. Cada um deles viveu algum sofrimento. Falo sobre M para eles uma única vez. Eu gosto dos meus alunos. O que enriquece as aulas, discussões abertas, abrangentes, além daquelas coisas das surpresas em aula. Bem, sempre que vou a Nova York, janto com John, é o outro filho dele. Ele fala de M com especial melancolia. E M e Carl, tendo menos de 3 anos de diferença, eram íntimos como irmão e irmã. John era próximo de M de uma outra forma. Durante o jantar do nosso habitual restaurante japonês, algumas semanas após a morte de M, ele me disse: Estou começando a não pensar nela todo dia, pai. Sinto culpa por isso. Na manhã fria e sombria do enterro da irmã, nos aproximamos do caixão antes que ele fosse colocado na sepultura. John ficou ali um tempão, sussurrando agradecimentos à irmã, dizendo-lhe o quanto ela significava para ele. A morte de Amy talvez tenha surtido em John o efeito salutar dele injetar uma ousadia nova. Ao longo dos últimos anos, ele vem se ocupando, despretensiosamente, como técnico jurídico, num escritório de advocacia onde é querido por pessoas que tornam seu trabalho um prazer. 25 de novembro. É uma manhã fria, úmida. Ginny me liga para o celular enquanto paro o carro no estacionamento dos Correios. Ela me diz que na noite anterior James chorou nos braços do pai, Harris. Mamãe, exclamou ele, como se a chamasse. Quando a mamãe vai voltar para casa? Isso muito tempo depois. São as sequelas. Ok? Por tudo que a gente tem lido aqui, e levando em conta a fidedignidade, se for possível, vista pela ótica deste homem, tanto quanto possível, uma das orientações aqui seria exatamente o que ele naturalmente fez, com relação aos netos também. Seguir a vida e talvez diminuir um pouco, essas referências tão constantes da mãe. Ok? Não se trata de destituir a maternidade dela, a presença dela na vida deles, nada disso. Significa abrandar um pouco para que eles possam dar seguimento às coisas. Ok? Cultivar a memória amorosa de uma mãe que eles amam e deixar que as coisas continuem. No caso deles, essas crianças crescem, encontram seus namorados, encontram suas vidas, não é? Logo um vai ter seus bebês e a vida vai prosseguir. Esse pai vai namorar alguém, ok? As sequelas permanecerão. Pessoas que entrarem na vida dessa família provavelmente terão que aprender a conviver com a Amy. Se esse homem casar de novo, qual é a indicação? A casa está cheia dos retratos da esposa dele. A orientação é retirar esses retratos? É retirar? Ou talvez, por exemplo, explicar para essa moça gradativamente a substituição de retratos aos poucos. Será que essa moça vai entender, gente? Será que é assim que a vida funciona? Para cada pessoa é diferente. Algumas mulheres dirão, não, para eu entrar os retratos têm que sair. Outras dirão, eu entendo, deixe os retratos, deixe isso, não tem nenhum problema. Algumas vão ter problemas com, por exemplo, certos elementos limítrofes e vão às vezes dizer para uma dessas crianças, eu não sou a sua mãe, que fique claro, não tenho o papel de fazer tal coisa, de chamar a sua atenção, nada disso. Outras entrarão em áreas que eram da mãe, mas entrarão nessas áreas porque encontraram a porta aberta, porque foram convidadas a isso. Algumas crianças crescerão com um modelo híbrido da mãe e dessa mulher que o pai talvez tenha. E tudo isso precisa ser acompanhado. Não é uma situação simples, não é uma situação corriqueira. Ele fala que receberam o primeiro boletim do Bubs, aquele pequenininho da escola, e que eles leram e ele reproduziu aqui fidedignamente. Nascimento, turno, manhã, a professora, que diz que a professora dele também foi professora dos outros dois. Então ele descreve a professora, uma mulher muito bonita, etc. Então ele conta assim, o que ela descreve do pequenininho, do Bubs. Que o nome verdadeiro é James. James se adaptou facilmente à turma. Entra na sala feliz e sorrindo. Ele logo se despede da avó e guarda seus pertences antes de correr para a cozinha, atrás dos cachorros de brinquedo e para fazer a torrada de mentirinha para nós. É muito falante, participa ativamente das atividades, absorve tudo à sua volta, gosta de imitar os professores. Cerca de uma semana depois, Jesse e Sammy trazem os boletins, que são também excelentes. E aí, a avó diz para eles, Mamãe ficaria orgulhosa. E nisso dizemos os dois, ele e a avó, dizem. No dia 6 de setembro, Dini e eu visitamos o cemitério sozinhos. Fomos um sábado. No ano anterior, o dia 8 de dezembro caiu num sábado. Segunda-feira será o aniversário da morte. E aí ele conta como é essa visitação e do quanto a filha ainda participa da vida deles. Uma coisa que eu me esqueci de falar a respeito das crianças. Elas adoram imitar nossas características menos atraentes. O sarcasmo é particularmente sedutor, já que exige tanta habilidade quanto ousadia. Dini, minha mulher, acabou de oferecer a Jessie mais mini panquecas pela quarta vez. Sua persistência é notável, mas também pode ser insuportável. Ela me oferece chá há 46 anos, sempre recebendo a mesma resposta. Por último, dei para repetir o que o amável perdedor de um indomável, assim a minha vida, responde quando lhe oferecem a mesma coisa. Nem agora, nem nunca. Dini pergunta, quer mais mini panquecas, Jess? Jessie olha para mim com uma expressão alegremente maliciosa. Mimi, diz ela, quantas vezes preciso dizer que não? O pequenininho. Eis uma pontuação do discurso que seria bastante interessante, ok? Do ponto de vista da historiografia que temos, da estrutura de pensamento que se encerra, provavelmente uma abrandar essa ênfase tão forte sobre a mãe, ok? Mas isso tem que ser trabalhado com ele, chamar, conversar, não que seja uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra, vocês sabem muito bem disso. Aí ele fala, a lembrança de M nos une, Harris, meu genro, a mim, mais do que se ela estivesse viva. Jamais surgiu um momento de contenda entre nós em relação às crianças, exceto de brincadeira. No entanto, ambos somos competentes quando a briga se dá por outros motivos. Ele me faz recordar cada uma das minhas inépcias. Eu o faço lembrar de seu erro de diagnóstico 6 anos antes, sobre a fratura do meu polegar direito, quando qualquer um pode ver que está quebrado, e dói muito. Por mais que eu reclame, ele continua a afirmar que é artrite, continua a não dar bola. Deve ser muito fácil virar cirurgião de mãos hoje em dia. Na semana passada, ele surpreendeu todo mundo, ao chegar em casa com um quadro novo. Entrou a passos largos e o pendurou na sala de TV, sob o sofá modulado. É um pôr do sol numa paisagem de inverno. Eis aqui uma maravilhosa pontuação de discurso, tá bom? Ah, em ambientes e contextos assim, essas novidades mostram a vida seguindo seu curso, tá? O quadro. Uma das coisas que pode ser feita em contextos assim é o enraizamento. Você enraizar sobre o quadro, conversar sobre o quadro. O que acontece ao fazer isso, você tem mais elementos da novidade, que potencialmente pode abrir a novos e novos elementos. Ok? É uma maneira de você, por brando os agendamentos, já que sem agendamento não há, tentar encaminhar as questões conforme a pessoa por dentro. Passado quase um ano, Dini e eu refletimos se devemos perguntar a Harris se ele ainda quer que continuemos aqui. Nós desejamos muito ficar e temos quase certeza de que ele dirá que sim. Mas evitamos a pergunta porque não queremos que ele tenha a mais leve impressão de que queremos ir embora. Esta é a nossa vida agora. Sem Harris e sem os meninos para preenchê-la, estaríamos sentados lá em Long Island, fabricando conversas entre silêncios sombrios. Novo elemento que surge, ok? A vida anterior não serve mais aos avós. Eles mudam também. E as crianças? O que seria com o afastamento desses avós agora? Tá vendo? Sei que estamos criando uma distração para as crianças, assim como uma vida com uma estrutura diferente para elas. Estamos fazendo o mesmo conosco. Quando Amy morreu, Jean e eu jamais tivemos que debater para decidir onde queríamos ou deveríamos estar. Tivemos de perguntar a Harris, mas não um ao outro. Será que agora devemos lhe perguntar de novo? Decidimos que ele nos dirá quando quiser que a gente vá embora. E até lá, minha primeira resposta a Jesse, quando ele me perguntou, ficamos para sempre, continua válida. Se uma nova mulher entrar na vida de Harris, como esperamos que aconteça um dia, sabemos que ele terá escolhido bem. Quando isso ocorrer, também não teremos que repetir a pergunta. E que tocante. James acorda por volta das 10 da noite e chama o papai. Não fica contente ao me ver entrar no quarto e pegá-lo no colo para levá-lo para baixo. Papai, ele exclama. E eu lhe digo que o papai está jantando com amigos, que não vai demorar. Ele emite um débil papai, mas não entra em pânico. No inverno anterior, se Harris tivesse saído à noite, fosse qual fosse o motivo, James choraria sem parar até ficar exausto. Esta noite apenas resmunga seu desagrado, embora continue ansioso. A gente ouve daqui a garagem? Ele pergunta, querendo dizer que se Harris entrar em casa pela garagem, ele vai ouvir o carro. Viram os elementos de cicatrização ocorrendo? Claro que isso que eu separei é apenas uma ilustração entre muitas que tem aqui na obra, ok? Há muitas outras, mostrando o processo de cicatrização, ok? Aceitação de outros caminhos, de outros discursos. Nós sabemos as linhas que isso está tomando, confutando dados, batendo isso com o que era antes. Não é? Se há uma modificação substancial no modo de ser da pessoa, isso pede a nossa observação atenta, tá? Se uma dessas crianças se torna, por exemplo, de amistosa, amorosa e hostil, temos que ver o que está acontecendo. É uma mudança muito grande para os padrões da criança dentro de um contexto como esse que estamos vendo aqui. Mas como essa linha de continuidade e esses elementos de cicatrização, nós monitoramos apenas. Um mínimo de interferência, tá, pessoal? Mínimo, para não trazermos mais problemas onde já há, né? Aí ele fala que para eles irem agora a Washington, ele sair com a esposa para jantar, já era muito difícil agora se afastar das crianças. Olhem, enfrentar a ausência das crianças é mais difícil para minha esposa do que para mim, porque eu já estou habituado a esses rituais de solidão. Talvez eu passe tempo demais sozinho, mas ela e Harris passam tempo de menos sozinhos. Ela e eu damos um pulo rápido a Nova York e jantamos no apartamento de velhos amigos. Há muitos meses não fazemos nada disso. Outro elemento de cicatrização, estão vendo? Só que aqui, e eu assinalei isso para mostrar para vocês o seguinte, não é geralmente, e há exceções a isso, claro, mas geralmente não é um processo linear. Basta, por exemplo, que um casal desse faça isso e lá, durante o jantar, um comentário de um amigo. Ah, minha filha vai se operar. Pronto, já trouxe o assunto de volta. Aparentemente, ele estava comentando da filha dele que ia se operar. Não tem relação com nada. Mas é que é muito incipiente para eles ainda. E é essa parte aqui que vocês verão o que acontece. Olha aqui, ó. Há muitos meses não fazemos nada disso. Na manhã do dia do jantar, Jimmy se senta na ponta do sofá, o rosto virado para a janela, pergunta o que está pensando e não em quem. Ela responde que estava se lembrando de uma tarde na época em que Amy estava no colégio e as duas tinham se esbaldado fazendo compras em uma loja. Uma charrete parou na porta da loja. Resolvemos subir e voltar para casa nela, contou Jimmy. Foi tudo tão impulsivo. Estão vendo? É assim o processo, usualmente, de cicatrização. Às vezes, a nossa interferência aqui consiste em estimular que a pessoa continue saindo com os amigos. Quais amigos? Ah, esse amigo. E pela IP que nós já temos da pessoa, a gente diz, olha, seria interessante, talvez, esse amigo fulano, ciclano, não é? Tem assuntos que vocês gostam tanto de conversar com eles, tomar um bom vinho, não é? Ver um teatro em Nova York. Você voltou a escrever lá para o Washington Post? Agora com as suas novas experiências, pode ser uma das variações, ok? Pode ser. Ele conta como os meninos estão crescendo, se desenvolvendo. Ele diz que um dia o Sammy se deslumbrou com o Empire State, aquele prédio gigante que tem nos Estados Unidos. Começou quando Gene e eu o levamos para Nova York num passeio especial. E ele viu o prédio pela primeira vez quando nos aproximamos do túnel. Qual é o segundo prédio mais alto? Ele perguntou. Dava para ver um pedaço do Chrysler logo após o Empire State. Você sabia que um gorila uma vez subiu até o topo dele? Perguntei. Corta essa, vovô. Como eu havia mencionado King Kong, fui obrigado a comprar o DVD da versão original de 1933 para ele, como presente pós-natalino. Uma tarde assistimos ao filme Sammy, James e eu. James e Ligaia entravam e saíam da sala. Eu estava um tanto ansioso quanto a algumas cenas de que me lembrava, como a do King Kong arrancando sem qualquer cerimônia uma mulher do quarto de seu apartamento e atirando-a na rua. Não tinha certeza de que as crianças encontrariam beleza na fera, mas imaginei que o tamanho do macaco predominaria. O que aconteceu? Jesse só não aguentou a sangria dos dinossauros. Ao ver o sangue negro correndo, escondeu a cabeça debaixo de uma almofada. Sammy adorou tudo, em especial os momentos em que King Kong batia no peito, comemorando a vitória. E aí ele continua contando isso dos meninos. Processos de cicatrização. Ok? Os filmes com as crianças, outras coisas. Provavelmente em breve, certas alusões à mãe já não teriam mais lugar, né? Certas coisas iriam cuidar. Mas isso, essa lembrança continuaria viva e é natural que fique, não tem nenhum senão aqui, ok? Aí ele conta a festa de 6 anos de Andrew, onde foi, né? Ele disse que Jesse e Sam estavam animadíssimos. James também vai, mas é pequeno demais para tirarem outras crianças ou servir de alvo. Eles foram daqueles paintball, né? Mas era com laser lá que eles faziam, para não ter toda aquela coisa. Bem, ele diz que, olhem os outros elementos de cicatrização, não apenas quanto ao que houve, mas quanto a outras questões. Ele diz que há muito tempo ele se tornou um cético sobre muitas coisas e que não via mais, não achava que pudesse descobrir novidade em coisa alguma. Olhem o que ele nos conta. Agora, graças às leituras que eu faço com Sammy, pequenininho, na hora de dormir, adquiro informações de sobra sobre caminhões, barcos, aviões, gruas, equipamentos de perfuração. Ontem à noite, depois de termos ambos comparado a potência de estabilizadores e empilhadeiras, me deitei um pouco com Jesse. Gene terminara de ler 2 capítulos de James e o Pêssego Gigante. E Harris estava lá no outro quarto de James. Jesse se preparou para atacar outro livro. Harold é o Lápis Roxo, que ele agora resolveu ler para mim. E aí ele termina o relato dele, mostrando como foi um ano novo para ele, dizendo, estou nas últimas folhas, tá pessoal? Nossa aula está chegando ao final. Entramos no ano novo como qualquer família, marcando numa parede da sala de brinquedos quantos centímetros as crianças cresceram. Jesse quase não faz mais cenas dramáticas agora. Já não confunde decepção com catástrofe e se recupera rapidamente das tristezas e dos desapontamentos. Lê muito bem e posso me dar ao luxo de tornar minhas brincadeiras com a palavra do dia sofisticadas. Ah, eles têm uma brincadeira entre eles. Todo dia tem uma palavra para estimular as crianças. Uma palavra nova. que eles ficam repetindo, fazendo um monte de brincadeira. Minha neta conseguiu até mesmo moderar seu ciúme e me disse que entende por que brinco com o bichinho, já que ele não tem nem sequer a mesma idade. Na última página aqui da obra, ele diz: hoje é 1º de março de 2009. Às 6 da manhã o céu está nublado. Ponho a mesa para o café, assisto TV enquanto espero as crianças descerem. Portanto, no final da obra, eles ficaram morando de vez com o genro e com as crianças, né? Ponho a mesa para o café, assisto a TV enquanto espero as crianças descerem. O homem da previsão do tempo fala do meio oeste afetado pelas geadas, de uma tempestade de neve fora do comum, que se aproxima, vinda do sul. Bubbies sai do quarto em seu pijama vermelho, que cobre os pés. Desce a escada quase toda e então abre os braços para mim e pula. Olhamos pela porta de vidro. Vai nevar, diz ele. É o que parece, Bubbies. Você quer comer banana hoje? Pergunto. Torrada, ele diz. Torrada de verdade. Certo, torrada de verdade. Ele vai até a mesa e fica de joelhos em sua cadeira. Pega uma banana fatiada e uma torrada, além da minha torrada e do meu café, e levo para a mesa. Comemos. Fim desta linda obra chamada Um Dia Depois do Outro, de Roger Rosenblatt, cheia de elogios da crítica especializada, inclusive do jornal para qual ele escreveu, que é o The Washington Post, um dos mais conceituados lá da terra dele. Esse livro em seguida vai ser sorteado entre vocês. Agora eu vou desligar aqui o nosso gravador para ouvir questões dos colegas. Vocês receberão tudo isso editado depois. Bem, então respondendo à questão que foi colocada, vocês viram hoje aqui um modelo de baixa interferência do terapeuta, do filósofo clínico. Mas lembrem que nós estávamos falando de uma família estruturada, não é? Segundo os nossos padrões categoriais de época, pai, mãe, valores, princípios, e que passou por um forte revés, teve o aporte dos avós, que acorreram na mesma hora. Com isso, eles puderam seguir em grande parte os movimentos que estavam fazendo. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso pegando pela trajetória categorial de onde eles estavam vindo. As crianças na escola, os amigos, a vida do dia a dia. A tentativa deles foi de dar prosseguimento a isso, não é? O forte abalo que o Roger Rosenblatt sofreu na racionalidade e na emoção, aos poucos, com o próprio andamento da vida, foi se reorganizando, se reestruturando. Quer dizer, em casos assim, um monitoramento, a pontuação específica tendem a ajudar muito mais do que uma intervenção severa. Não é necessária. Não que não possa ser feita, mas não é necessária. E é preciso ter cuidado. Em terapia é preciso cuidado, ok? Com certos agendamentos, com certos procedimentos clínicos, eu prefiro que a gente erre por prudência e por recuo do que por excessos e outras coisas, tá? Vamos sempre cuidar esses elementos. Isso é fundamental.